Está no ar Paraná em Destaque. As principais informações da Agência de Notícias do Paraná.
Para começar o programa, você acompanha uma informação muito importante na reportagem da Amanda Laines. A ação da Secretaria da Saúde aconteceu em Curitiba, mas o alerta sobre o foco da notícia vale para todas as regiões. Secretaria Estadual da Saúde realiza ações para a prevenção de hepatites virais.
A Secretaria da Saúde do Paraná promove neste mês diversas ações da campanha Julho Amarelo, com o objetivo de conscientizar a população sobre a prevenção e tratamento das hepatites virais. Uma das principais atividades aconteceu nesta quinta-feira em Curitiba, com a oferta de testes rápidos para diagnóstico das hepatites B e C. Foram realizados exames em 285 pessoas com 570 testes. Em cada atendimento, são realizados dois exames para identificar hepatite B e C. Do total de atendimentos, 6 testes tiveram resultados positivos para hepatite C e 2 para hepatite B. A ação aconteceu na Boca Maldita, no centro da capital. Sila Silmara Magnani, assim que soube que haveria testes gratuitos, se programou para chegar cedo ao espaço. Ela contou que há anos está atenta em relação à saúde do fígado.
Minha irmã mais velha teve hepatite quando era criança. E, segundo os médicos, eu também tenho gordura no fígado. Então, eu quis me prevenir para não deixar para depois. Fiquei sabendo pelo Jornal da Manhã, daí já resolvi vir.
De acordo com Francisco Carlos dos Santos, técnico da Divisão de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis, Hepatites Virais e Tuberculose da Secretaria da Saúde, quanto mais cedo for diagnosticada a doença, mais eficiente é o tratamento.
A importância é precocemente ficar sabendo se a pessoa entrou em contato ou não com o vírus da hepatite B e hepatite C, para posteriormente, se der um teste reagente, ela começar a fazer o tratamento. A partir do momento que der um positivo, né, a gente vai orientar esse paciente a procurar uma unidade de base de saúde. Eles vão fazer todas as orientações necessárias para como fazer o uso do medicamento. Todo ano a gente vem para a praça para estar esclarecendo a população, por ser uma doença silenciosa, é só fazendo o teste mesmo que ela vai saber se ela tem ou não tem o vírus.
Agora, a reportagem é do Rodrigo Arendi, também importante, já que atrai visitantes para todas as regiões do Paraná. Turismo rural conquista visitantes em diversas regiões do estado.
Os atrativos do turismo rural no Paraná integram cenários em meio à natureza, o convívio com animais da fazenda, cavalgadas, opções para quem curte aventura e a culinária típica com produtos frescos. Essa linha do turismo vem crescendo nos últimos anos e colaborando para aquecer a economia local e preservar costumes. Os roteiros incluem circuitos temáticos, hotéis fazenda, sítios, recantos e uma infinidade de passeios para todos os gostos. O diretor técnico da Paraná Turismo, Rafael Andrigueto, destacou o potencial das regiões no interior para a promoção de eventos e gastronomia.
A culinária típica é apreciada em meio às manifestações culturais de cada localidade. O festival de teatro, dança e música, assim como outros eventos culturais e agropecuários, também são realizados na região que vem se consolidando no turismo de eventos e negócios.
As inscrições para avaliadores de audiovisual no Paraná terminam neste domingo. Ouça a informação de Priscila Paganotto.
A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura está com inscrições abertas para a seleção de pareceristas na área do audiovisual, ou seja, funcionários responsáveis por opiniões especializadas. Os interessados vão participar da análise e do julgamento dos projetos apresentados no edital de produção e desenvolvimento de obras audiovisuais. O trabalho é remunerado e o prazo para inscrição termina neste domingo, dia 28. Para participar, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 18 anos e, no mínimo, 5 anos de experiência comprovada na área de audiovisual. O parecerista ou avaliador também precisa ter concluído cursos de nível médio. Todos os critérios estão na Resolução número 36 de 2015, disponível no site www.cultura.pr.gov.br. A seleção dos pareceristas acontece por uma comissão especial, composta por servidores da Secretaria da Cultura e por membros do Conselho Estadual da Cultura.
Estamos apresentando Paraná em Destaque.
O Rodrigo Arendi traz a informação de que a região oeste apoia o governo do Paraná na busca por área livre da aftosa sem vacinação.
O Paraná se prepara para dar um salto em relação à proteção sanitária e conquistar o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Durante a abertura do 5º show pecuário em Cascavel, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu uma carta de apoio de entidades da região oeste ligadas ao setor e destacou os esforços do governo do estado para alcançar essa condição.
A ideia é que o Paraná possa estar num degrau aí acima, no sentido de ter essa qualificação sanitária. Isso, obviamente, é uma decisão muito técnica, nós estamos construindo isso com os produtores da área de pecuária, da suinocultura, da avicultura, o pessoal da piscicultura, para que o Paraná possa estar, primeiro, tecnicamente bem amparado para essa decisão, segundo, que dê as garantias sanitárias que possa proteger as nossas fronteiras, que a gente possa, no futuro, ficando livre da aftosa sem vacinação, automaticamente ganhar um mercado mundial que hoje o Paraná acaba não atendendo devido a essa restrição sanitária.
A última campanha de vacinação do rebanho de bovinos e búfalos foi em maio, em animais de 0 a 24 meses. O índice de cobertura foi de 99%, considerado o melhor dos últimos anos. A próxima campanha está prevista para novembro, mas não deve acontecer caso o estado alcance a condição de área livre. O secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, disse que a expectativa é de que até setembro o Paraná pode conquistar o status de estado livre da febre aftosa sem vacinação. De acordo com ele, a expectativa é que a declaração venha primeiramente do Ministério da Agricultura e Abastecimento, para, na sequência, receber a chancela da Organização Mundial de Saúde Animal.
Acredito que nos próximos, no máximo, 60 dias, né, o Ministério da Agricultura vai editar uma instrução normativa declarando o Paraná área livre de febre aftosa. O motivo principal é como é que eu destravo a nossa economia, como é que fortaleço ainda mais a produção de proteínas. Uma forma é suspender a vacinação contra a febre aftosa. Isso abre oportunidades mercadológicas e a gente quer dar força a isso, para que a gente, em setembro, feche nossas fronteiras e passe a mostrar ao mundo uma cara não doente, uma cara limpa.
O secretário destacou pontos importantes com a conquista do novo status, como o fim dos custos da vacinação, estimado em R$30 milhões por ano. O Paraná poderá ainda brigar por uma fatia maior do mercado de carnes, exportando para países que hoje não compram do estado por conta da vacina, e com isso ampliar empregos e renda.
Vamos encerrar o programa contando que provas do vestibular indígena serão aplicadas em 6 cidades do Paraná no mês de novembro. A reportagem é de Priscila Paganotto.
As universidades estaduais do Paraná promovem nos dias 17 e 18 de novembro a 19ª edição do Vestibular dos Povos Indígenas do Estado. Desta vez, a prova é descentralizada, realizada nas cidades de Manuel Ribas, Nova Laranjeiras, Mangueirinha, Chopinzinho, Londrina e Curitiba, municípios com forte presença indígena como os Caingangues. As inscrições começam nesta segunda-feira no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, o portal.nc.fpr.br. O Vestibular dos Povos Indígenas envolve todas as 7 universidades estaduais, além da Universidade Federal do Paraná. A previsão é de que somente na UEL, aproximadamente 300 candidatos que moram nas terras indígenas da região norte do estado participem. A Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior oferece transporte para que os candidatos se desloquem das terras indígenas para os locais de provas, além de refeições e alojamento. No ano passado, foram 230 indígenas matriculados nas 7 universidades estaduais. Os alunos pertencentes a 5 etnias diferentes estão distribuídos em 28 cursos de graduação. No Brasil, 55 mil indígenas são matriculados em ensino superior e 18 já possuem título de doutorado.
Essas e outras informações você confere no site da Agência de Notícias do Paraná, www.aen.pr.gov.br. E por hoje é só. Obrigado pela audiência e até a próxima. Repórter Jurandir Ambonati.
Você ouviu Paraná em Destaque, as principais informações da Agência de Notícias do Paraná.